Linha Direta. Daniela Franco.
18 meses de negociações para se chegar a um acordo sobre os 2 milhões de trabalhadores deslocados dentro da União Europeia. Agora é a vez do Parlamento Europeu definir sua posição, que não deve ser tão diferente do que foi acordado. É sobre este assunto que vamos conversar com a nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Daniela.
Qual que foi o resultado dessa maratona de negociações?
Pois é, após quase 12 horas de negociações, os ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da União Europeia, reunidos em Luxemburgo, chegaram finalmente a um acordo sobre a reforma da polêmica diretiva sobre os trabalhadores deslocados temporariamente dentro da Europa. A Polônia, país que mais exporta mão de obra barata no bloco e mais se beneficia dessa diretiva, se opôs ao acordo. A Hungria, Letônia e Lituânia também foram contra, enquanto o Reino Unido, Irlanda e Croácia preferiram se abster. Entre as medidas aprovadas, o acordo prevê limitar a duração do contrato para os trabalhadores deslocados a no máximo um ano, podendo excepcionalmente ser prorrogado por mais 6 meses. A reforma, no entanto, não deve afetar o transporte rodoviário e, por isso, as antigas regras continuam valendo para os caminhoneiros. Foi a França, de Emmanuel Macron, que insistiu pela reforma dessas normas que regulam a situação dos trabalhadores deslocados dentro da União Europeia. Após o acordo desta terça-feira, o Palácio do Eliseu comemorou. Foi uma vitória para a Europa, uma etapa essencial para relançar a confiança europeia, Daniela.
Mas, Letícia, o que são os trabalhadores deslocados? Você poderia nos explicar?
Lógico, olha, um dos pilares fundamentais da União Europeia é a livre circulação de pessoas. Um trabalhador polonês, por exemplo, tem o direito de ir trabalhar na França, mas é também possível que uma empresa de qualquer estado do bloco europeu envie mão de obra para outros países. Esses são chamados os trabalhadores deslocados. Na maioria das vezes, são trabalhadores de regiões mais pobres da Europa, que buscam emprego nos vizinhos que pagam melhor. Na Espanha, por exemplo, quase metade dos motoristas de caminhão que entram e saem do país vêm do leste europeu. Aliás, é cada vez mais comum encontrar essa mão de obra barata nas economias mais avançadas da União Europeia. Segundo estimativas da Comissão Europeia, existem 2 milhões de trabalhadores deslocados no bloco. O setor da construção civil emprega quase metade deles. Alemanha, França e Bélgica são os países que mais recebem esses trabalhadores. O problema é que eles são contratados por empresas sediadas em seus próprios países. E é nos seus países de origem que eles pagam os impostos. Isso cria uma situação de concorrência desleal com a mão de obra local. Os trabalhadores deslocados representam apenas 0,9% da força de trabalho na Europa, mas está há meses no centro dos debates em Bruxelas.
E Letícia, esse acordo está sendo considerado como uma vitória do presidente francês Emmanuel Macron, não é?
Sem dúvidas, Daniela. É uma vitória indiscutível para o presidente francês Emmanuel Macron, que desde sua campanha vem prometendo limitar os contratos dos trabalhadores deslocados a um ano. É realmente uma ótima notícia para Macron, cuja popularidade despencou nos últimos meses. Outra prioridade do líder francês é corrigir o que chama de fraudes e abusos das empresas que utilizam os trabalhadores deslocados. No ano passado, a Comissão Europeia propôs revisar essa polêmica diretiva. Para o presidente francês, o sistema atual promove o dumping social em benefício dos países do leste europeu, Daniela.
Aliás, Letícia, você poderia explicar aos ouvintes o que quer dizer dumping social?
Olha, dumping social significa ficar mais competitivo, reduzindo os custos com a mão de obra, pagando salários menores e não seguindo as mesmas normas dos competidores. Por exemplo, uma empresa da Polônia obtém um contrato na França, envia trabalhadores poloneses e não paga os benefícios adotados na França, que são mais elevados do que na Polônia. Ou seja, esses empregadores pagam as contribuições e taxas sociais no país de origem dos trabalhadores contratados e desembolsam valores bem menores, o que é ilegal. Essas redes de mão de obra low cost têm salários de 30 a 50% mais baratos. Com isso, essas empresas aumentam os lucros e colocam seus produtos no mercado internacional a preços altamente competitivos.
Ok, Letícia, muito obrigada pelas informações. No Linha Direta de hoje, conversamos com a correspondente da RFI em Bruxelas, Letícia Fonseca.